Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Obrigado, pastor Ari. Também é uma alegria para mim estar aqui com os irmãos. Sabe que é a quarta vez que eu estou aqui. A minha esposa, Mical, era desta igreja até nós casarmos. E eu queria muito conhecer essa igreja. A primeira vez foi no ano passado. Isso porque para Mical, a igreja de vocês, a igreja Gênesis, é como a Jerusalém que desceu do céu. Porque tudo quando a gente estava em outra igreja, lá ali naquela igreja, eu dizia, você está gostando da escola dominical? Ela dizia, eu estou, mas na minha igreja lá é melhor. Aí ia lá para um culto de oração, e aí, gostou, animada? Gostei, mas lá na minha igreja é melhor. Eu disse para o pastor Arri isso. E eu tive a oportunidade de vir ver a igreja, adorar a Deus com os irmãos, e acompanhar a Mical. E eu fiquei de lado, assim, meio que olhando. E cheguei, eu vi ela tão animada que eu filmei ela, pastor Ari. Mostrei para o pastor Ari. Olha, parecia que ela estava no céu, mas e foi para lá, e foi para cá. E ela fez umas caretas ali adorando que eu não vi lá na igreja. E depois ela ficou brava comigo, né, pastor? Ela disse, que coisa feia, me filmando desse jeito, com a cara feia. Eu digo, você estava adorando a Deus, eu só estava filmando. E eu acho, pastor, que ela vai brigar comigo, porque ela não sabia que o pastor Ari acertou comigo e disse, vamos fazer surpresa, Mical, ela não vai saber e que eu estaria trazendo a mensagem hoje. De forma que é uma alegria estar aqui. De fato, passei 20 anos no Rio Grande do Sul, 8 anos na cidade de Gramado, onde servi a Deus como presbítero e evangelista da Igreja Assembleia de Deus. A Serra Gaúcha é um local muito lindo, é paradisíaco no sentido contrário daqui da praia. É uma serra, é muito encantador, tudo parece que foi colocado ali para lhe encantar. Parece muito com a Europa. Mas a Serra Gaúcha tem um problema. A Serra Gaúcha, principalmente a cidade de Gramado e Canela, são conhecidos como lugar de cemitério de pastores. É muito difícil, é desafiador. As igrejas lá não são igrejas fortes, pungentes, grandes como aqui no Nordeste. Aliás, ao norte e nordeste do Brasil, não tem igual no Brasil. E de forma que a gente esteve lá por 8 anos. Numa dessas feitas, um colega meu de seminário, de faculdade teológica, me chamou para pregar na igreja dele. Nós estudamos juntos por 4 anos e ele dizia, vamos lá pregar, vamos lá pregar. Eu digo, camarada, tu não está sabendo como é a Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, a gente não prega numa igreja que não seja da Assembleia de Deus. E ele me chamava para retiro, me chamou para isso, me chamou para aquilo, até que ele me chamou para uma campanha evangelística pela quarta vez. Eu digo, faz o seguinte, ó, fala com o meu pastor, se ele aceitar, eu vou. E ele foi falar com o pastor, e eu não sei se foi por educação, não sei o que foi que passou na cabeça do pastor, mas o pastor Dário Stein, que ainda é pastor dessa igreja, da igreja lá de Assembleia de Deus de Gramado, ele é descendente de alemães, ele permitiu. E lá na cidade de Gravataí, que é o oposto de Gramado, apesar de Gravataí ter grandes indústrias, tem um parque industrial muito grande, tem a GM, tem a Dana Álvaros, tem a Pirelli, tem várias fábricas, é uma cidade completamente diferente, é como se fosse um buraco comparado a Gramado. E sabe que foi uma bênção? Deus, essa igreja, obrigado, irmã. Essa igreja é uma igreja muito dinâmica, era uma igreja batista, mas é uma igreja assim como vocês, como essa igreja. Uma igreja que crê nos dons espirituais, não apenas crê teoricamente, mas crê na prática dos dons espirituais. E foi muito gostoso aqueles 2 dias. Deus operou maravilhosamente, eu me surpreendi e eles se surpreenderam também. E poucos dias depois eles foram lá bater na minha casa. E eles estavam precisando de um pastor adjunto. Tinha um pastor principal, eles precisavam de um segundo pastor. e vieram com a comissão e falaram comigo. Eu disse: vocês não conhecem realmente a Assembleia de Deus. Se eu for falar isso com o meu pastor, ele vai ter isso como uma rebeldia, como algo que eu estou querendo cargo, não faz assim, etc. Tal. Eles passaram um tempo e depois eu digo: agora vamos fazer o seguinte, se é para valer, eu vou ter que jejuar, eu vou ter que ver como é que eu converso com o pastor, e ele vai receber vocês, e eu também vou pedir para que a minha família lá em Maceió, lá no Nordeste, ore, porque eles vão considerar que eu me desviei. Eles vão achar que eu me desviei, que eu deixei de ser crente, tá? Logicamente eu estou falando da ótica que eles tinham, né? Mas foi muito legal, porque foi completamente surpreendente. Deus tocou ali no coração do pastor. Ele aceitou que nós estivéssemos saindo. Eu estava como secretário da igreja. O secretário da igreja dentro da convenção das Assembleias de Deus do Rio Grande do Sul, ele é membro da diretoria. Eu também estava como superintendente da escola dominical, cuidava também do programa de rádio da igreja, estava ali junto com o pastor, seguindo a escala da igreja, e eu achava que o pastor não ia aceitar muito não. Mas fomos servindo a Deus lá em Gravataí, na primeira igreja batista em Gravataí, uma igreja da convenção pioneira. Eu ainda tenho uma carteira lá da igreja, que é um braço da igreja, um braço, uma vertente, né, da convenção batista brasileira. 2010, Deus permitiu que eu estivesse de volta aqui em Maceió e pudesse estar servindo a ele ali na igreja batista no Farol, até o dia de hoje, e eu posso dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. De forma que eu estou alegre por estar aqui com vocês. E eu não sei quanto você, mas eu tenho um camarada no Antigo Testamento que ele me fascina muito, que é o profeta Elias. Eu pensei que a gente pode meditar um pouco numa passagem do profeta Elias, último encontro que ele teve com o... Alguém me ajuda aqui para... Isso. Último encontro que ele teve com Acabe. Elias era um sujeito muito corajoso, audacioso, e a Bíblia nos mostra que ele teve encontros com Acabe que foram verdadeiros confrontos. Acabe, um homem que estava como rei de Israel, Acabe tinha um poder militar, Acabe tinha um governo nas suas mãos, mas para confrontar ele como um contraponto, ele tinha Elias, que tinha do lado dele o exército celestial, e Elias fazia jus ao seu nome. O nome Elias é a junção de duas palavras, El e As, né? Que significa Jeová é Deus. E Acabe teve que se confrontar com esse cara. Quando Elias estava na frente dele, era como que dizendo: Jeová é Deus, está na sua frente. E nós vamos meditar hoje numa passagem que está em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 21, versículos 25 a 28. Aliás, a 29. Esse texto marca o último encontro de Elias com Acabe. Eles tiveram alguns encontros, mas esse encontro, ele não teve fogo caindo do céu. Esse encontro não foi daquele tipo da carruagem de Acabe querendo pegar Elias, e Elias mostrando que no poder de Deus ele poderia ser o homem mais veloz do que Usain Bolt. Esse encontro não teve sinais miraculosos. Esse encontro foi uma conversa pura, sincera, olho no olho, e que resultou num momento de profundo arrependimento. Por isso eu botei esse nome, coloquei esse nome: coração quebrantado ou coração arrependido. Eu queria ler aqui com vocês, já que eu tenho um pequeno problema de leitura, eu preciso de óculos, eu vou ler aqui acompanhando por aqui. Note que o versículo 25, ele começa até o 26 com um parênteses, porque na verdade é uma nota explicativa do próprio autor, querendo explicar e querendo nos ajudar que a gente tivesse dentro do contexto, entendendo o que estava se passando. Então diz a palavra de Deus: nunca existiu ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que o Senhor reprova, pressionado por sua mulher. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Quando Acabe ouviu essas palavras, as palavras anteriores que Elias tinha dito, disse: rapaz, se você não se converter agora, eu tenho uma palavra de Deus para você. Você só espera uma vida de desgraça, porque Deus vai acabar com você. E aí o autor volta: quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre panos de saco e agia com mansidão. Então a palavra do Senhor veio ao Tesbita Elias, dizendo: você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, trarei essa desgraça, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado do seu filho. Eu queria lhe dizer, baseado nesse texto, uma afirmação teológica. Quando eu olho para esse texto, eu vejo... Alguém pode me ajudar? Não. Ou alguém me ensina aqui como passar? Eu vejo a afirmação teológica que eu gostaria de tirar para nós meditarmos essa noite, é que Deus é uma pessoa extremamente sensível ao arrependimento. Se você quer tocar o coração de Deus, se você quer mexer com as entranhas de Deus, se você quer ver o coração de Deus revirar-se por você, se você quer ter alguma atitude que provoque o coração de Deus, tenha uma atitude de arrependimento, de contrição. E nós podemos ver isso nesse texto, né? Nós podemos ver isso nesse texto. Esse texto que nós lemos, ele nos prova muito bem o que eu acabo de dizer. Meus amados irmãos, o texto diz que Acabe foi o pior rei de Israel. Pense num homem encapetado. Pense num homem cheio de demônio. Pense numa pessoa que foi sendo influenciado pela sua esposa e colocou no seu coração a vontade de exterminar os profetas que existiam em Israel. A Bíblia diz que ele quase conseguiu. Escapou Elias e mais 100 que foram para dentro de uma caverna. Mas o resto ele matou. A Bíblia nos mostra que ele tinha o pior currículo entre os reis de Israel. Esse homem, Acabe, exterminador de profetas, ele simplesmente fez com que o seu povo e a terra sofresse por causa dele. Mas nós vemos aqui um momento que ele se humilha diante de Deus. E sabe, ele comprovou justamente isso. Ele comprovou que Deus é extremamente sensível ao arrependimento. Por isso eu queria ver rapidamente com você as quatro características do verdadeiro arrependimento. Primeiramente, a primeira característica do verdadeiro arrependimento é que quando o arrependimento é para valer, ele não se preocupa com identidade, ele não se preocupa com status. Né? Pode passar? Ele não se preocupa com a identidade. Quando Deus quer trabalhar, nada como alguém para nos ajudar, né? O verdadeiro arrependimento, ele não olha a identidade. Ele não olha para status. Quando Deus toca na pessoa, a pessoa não se lembra se ele é rei, se ele é governador, se ele é profeta, se ele tem muito dinheiro, quanto ele tem na conta bancária, se ele tem carro. Ele não sai pensando em nada disso. Quando o Espírito Santo toca, a
pessoa tem um encontro com Deus que ele esquece que a identidade dele pode impedir que ele tenha um encontro com Deus. Nós vemos, por exemplo, Davi, quando ele é chamado a atenção ali pelo profeta Natã, ele poderia reivindicar: que isso, rapaz, que negócio é esse, que moleque você agora se tornou, você vir conversar assim com o rei? Ele se esquece, porque ele não estava vendo o status dele, ele não estava vendo a posição dele, ele estava vendo Deus na frente dele, que Deus estava chamando ele ao arrependimento. Sabia, irmãos, tem pessoas que, infelizmente, o que impede que ele tenha um encontro com Deus, que ele mude de vida, que ele seja tocado, é que o camarada começa a pensar naquilo que ele é, naquilo que ele tem, na posição dele. A Bíblia nos mostra que pessoas perderam a bênção dele por isso. A Bíblia nos mostra que o rapaz rico, que era muito rico, que era um príncipe, quando Jesus mandou que ele deixasse tudo, ele teve dificuldade, porque ele pensou nas muitas coisas que ele tinha. O status, a posição impede. Mas quando o Espírito Santo realmente toca, quando o Espírito Santo realmente tem a oportunidade de agir, a gente deixa tudo isso de lado. E foi isso que aconteceu com Acabe. Ele não fica pensando nos anos que foram vendidos, ele não pensa e olha, poxa, o Elias é o profeta e eu sou aqui, quem eu sou é o rei. Ele se esquece de tudo isso. E nós precisamos também ter um arrependimento sadio, onde nós podemos ver que nós não somos nada diante de Deus. Quando o homem se arrepende, o homem se coloca como nada diante de Deus. Eu não sei se você já teve também a oportunidade de levar a palavra de Deus para alguém assim, para alguém importante. Não é? Uma especial, eu estava como chefe da Casa Civil no estado do Rio Grande do Sul. Tudo isso que eu estou dizendo está aí na história, é fácil de ser comprovado. E eu tinha que falar com um prefeito, e ele tinha errado para valer. E Deus colocou no meu coração uma palavra para conversar com ele. E eu combinei com Deus o seguinte: ó, se o senhor está colocando mesmo essa palavra, então faça o seguinte, eu vou ter reunião ordinária com ele, eu vou tratar ali a agenda, e eu vou ter que conversar com ele sobre a nossa pauta. Se ele aceitar que eu continue numa pauta, numa agenda particular, então eu falo isso com ele. Eu não vou dizer o nome daquele prefeito aqui, porque logicamente isso vai ganhar as mídias, e não é legal, né? Mas eu me lembro aquela manhã que estava lá, eu com terno, ele com terno também, e nós conversamos, vimos ali o que é que aquele município precisava, e depois eu disse para ele o seguinte: o senhor me permite agora fazer uma abordagem, uma agenda pessoal com o senhor? Ele disse: permita. Eu disse: esse aqui, essa agenda que nós falamos, essa agenda o senhor precisava estar comigo, e a gente obrigatoriamente tem que falar com essa. Essa daqui o senhor não precisa. Agora eu peço licença para o senhor. Ele disse: pode falar. Eu disse: olha, eu tenho uma palavra de Deus para ti. E eu disse o nome dele, fulano de tal. A palavra de Deus é o seguinte: você foi pesado na balança e foi achado em falta. Isso que você está fazendo com a sua família, isso que você está fazendo contra a sua esposa, isso pode agradar a você e as pessoas concordarem. As pessoas que estão aqui estão fazendo tudo assim para você. Do seu governo ao lado, seus assessores estão dizendo assim: ah, mas tem um Deus lá no céu que ele está mandando dizer para você que quando ele olha para você, ele está fazendo assim. E eu saí dali, tá bom, muito obrigado, você sabe como é político, né? Eu sei um pouquinho, vivi 12 anos nos bastidores, fui chefe do cerimonial do governo do Rio Grande do Sul. O último chefe de Estado que eu recebi foi Mahmoud Abbas, em 2009, em dezembro. O presidente do Brasil era Lula, e quando esse chefe da Palestina,
presidente da Palestina, ele chegou ao Rio Grande do Sul, quem recebe antes é o cerimonial, a governadora Ieda Crucius, e a gente recebe com o cerimonial. E sabe, a gente conhece os bastidores do poder, a gente sabe muito bem, ou tem pelo menos uma boa noção, de como os políticos se comportam. E ele parecia que tinha aceitado, né? Tá bom, muito obrigado, tal. E eu saí dali, e como diz o nordestino, só esperei o papoco depois, né? Disse, vamos ver o que, é que ele vai falar. E eu tinha apresentado para ele um irmão da igreja, para que esse irmão fosse trabalhasse no governo dele. E eu disse, eu vou tirar por aí. Se ele gostou da palavra, se ele aceitou a palavra, ele vai dar uma oportunidade para esse homem, porque ele sabe que esse cara é sério. Mas se ele não gostou, ele vai rechaçar. E, graças a Deus, no dia seguinte ele telefonou, ele disse, o senhor está bem? Eu digo, estou bem, e o senhor? Ele disse, também estou bem. Ele disse, eu quero dizer para você que aquele homem que você indicou, me deu o currículo dele, manda ele passar aqui, tá? Para se encontrar com a minha chefe de gabinete para pegar a documentação dele. Deus tinha falado para aquele homem. Sabe quando a gente tem que se arrepender, quando o arrependimento é de verdade, nós não olhamos para a identidade, para o status. Talvez o que esteja te impedindo é isso. Talvez você senta na igreja, talvez você está em alguma posição da igreja que não tenha obedecido o que Deus quer para a sua vida, porque você fica pensando na sua posição. Mas eu sou não sei o que do pastor, mas eu não sou não sei o que, mas eu não sou não sei o que. E isso muitas vezes se transforma num empecilho. A segunda característica de um arrependimento de verdade é que o verdadeiro arrependimento não olha para o tempo. Não olha para o momento que está acontecendo, nem quanto tempo foi vivido de pecado. A pessoa só se preocupa em se arrepender. O verdadeiro arrependimento, ele despreza a condição do tempo. Né? Acabe passou a vida dele toda pecando, toda errada. Toda errada, toda aquela vida, nós não sabemos quanto tempo, nem os historiadores sabem dizer quanto tempo levou de fato o profeta Elias no seu ministério. Só sabemos que ele ficou, a terra ficou um tempo, 3 anos e 6 meses, né? Pelo menos isso ele tinha de ministério, sem chover, até que ele fala para que chova e vai chover. Mas você sabe, quando Deus, quando o Espírito Santo falou para Acabe, ele não ficou preocupado com o tempo que ele tinha pecado. E não também, quando o arrependimento é de verdade, a pessoa não fica preocupado com aquele tempo que está ocorrendo. O ladrão na cruz do Calvário, ele não se preocupou com o que, é que ele ia viver para frente. Ele apenas aproveitou a oportunidade que ele estava ali. O verdadeiro arrependimento não leva em conta, não tem preocupação com o tempo. Tem pessoas que não aceitam mudar de vida, porque elas têm crenças erradas que são limitantes. Tem gente que tem a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Tem gente que tem aquela linguagem também, né? Rapaz, tanto tempo, tu acha que eu vou mudar? Né? Pau que nasce torto, morre torto. E são tantas conversas, mas quando a pessoa se arrepende, ele não quer saber. Ele não quer saber se tem 80 anos, ele não quer saber se tem 70, ele não quer saber se tem 15. Ele não olha nada disso, não tem desculpa. Quando o homem se encontra com a cruz, quando o Espírito Santo toca, ele não está nem aí com o tempo. Ele quer é aproveitar aquele momento. Você está aproveitando o tempo que é lhe dado? Você está ali aproveitando as oportunidades que Deus tem dado para você? Você tem agido como é muito comum, deixa para lá, daqui a pouco. Tem crente que pensa assim, né? Tudo tem um tempo, não, daqui a pouco, eu resolvo isso mais para frente, eu resolvo isso mais para frente, eu vou pensar um pouquinho mais à frente. Lê do engano. E uma outra característica Quando arrependimento é verdadeiro, quando arrependimento vem do Espírito Santo, ele não precisa de provas. O verdadeiro arrependimento não é fruto de provas, de evidências. Você já viu, não sei como é que diz aqui, mas lá no sul, as pessoas diziam o seguinte: se disserem, se me acusarem, eu nego. Né? Tem provas, tem foto, tem voz, tem vídeo. Né? O que que tem de evidências? Se o camarada não tiver provas, ele não se arrepende. Não, não, não. E tem vezes que o cara mostra e a pessoa diz: não, nada disso é suficiente. Arrependimento que é assim, à custa de provas, à custa de evidências, ele nada altera, é mero formalismo. Arrependimento que é baseado, confessa porque foi pego, confessa porque viram, confessa porque foi flagrado, ele não muda nada. Ele pode valer entre nós, homens, mas lá no céu, ele não tem nenhum valor. Eu pergunto a você, de que vale um arrependimento? Porque foi flagrado, porque foi visto, porque foi ouvido, por causa de uma câmera. Será que isso é arrependimento mesmo? Será que isso é realmente arrependimento? O pastor Ari falou da Assembleia de Deus. E por alguns anos, eu e a minha família, meus irmãos, minha mãe, nós fomos da Assembleia de Deus. Sabe, uma vez o pastor Zeneco, José Antônio dos Santos, ele me chamou e conversou. Eu estava como líder da mocidade, e ele conversou sobre uma jovem, que ele disse o seguinte: olha essa jovem, ele disse o nome dela, eu não conhecia ela, e ele disse: essa jovem veio de tal estado, ele disse o estado, e ela veio, Enoque, aqui, ela confessou para mim que tinha pecado, que ela tinha perdido a virgindade dela, tido relações sexuais com um rapaz, ela engravidou, ela com o rapaz maquinou abortar, ela fez aborto, e ela, depois que ela fez isso, ela inventou que tinha que vir para Maceió para passar alguns dias com a tia, que amava a tia, que queria estar com a tia e não sei o que, etc e tal, e veio. E ele disse: sabe, Enoque, essa moça aqui veio, eu tive que disciplinar ela, os pais dela lá não ficaram sabendo, e poucos dias atrás, você sabe o que aconteceu? Eu disse: não, pastor. Ele disse: eu fui convidado pelos pais dela, como tinha sido pastor aqui em Maceió, para participar lá em Recife. Ela casou, viu, Enoque? Casou e está lá casada. Sabe, eu perguntei ao pastor Zeneco: houve arrependimento? Houve perdão? Sabe, que circunstâncias da nossa vida, quando aquele que sofreu a infração, quando aquele que foi penalizado pelo nosso erro nem ficou sabendo, termina sendo um arrependimento de faz de contas, termina sendo um arrependimento de boca, de gabinete, de fala, de feito, mas lá no céu não chega a nada. Bom é o arrependimento que ninguém sabe, ninguém viu, ninguém fez. Aí você procura: pastor, eu quero falar com o senhor. O que que foi, meu filho? Você: não, pastor, ninguém sabe, mas eu quero falar com o senhor. Ah, esse vale. Eu tenho um filho que ele hoje, em novembro agora, completou 18 anos. O nome dele é Timóteo. E Timóteo cresceu na igreja lá, batista. Nasceu já na igreja, vivia correndo que nem a gurizada, né? Lá no sul eles chamam guri, né? A gurizada assim da igreja.
E o Timóteo, diferente de mim, o Timóteo era muito aguerrido, ele gosta de dar uns tapas, gostava de dar uns tapas, gostava de dar um soco nos meninos sem ter, nos piar, né? Eles chamam assim, piar, sem ter por quê. E uma vez terminou o culto, uma irmã da igreja veio conversar comigo. E disse, pastor, o senhor tem que falar com seu filho. E você sabe que tem gente que gosta de falar de filho de pastor, viu? Aí disse, ah, irmã, por quê? E o Timóteo estava comigo, ele disse... É, e ela com o filho dela, Mateus, que chamavam de Teteu. Pastor, seu filho deu dois socos no meu filho. Eu olhei, isso foi verdade, Timóteo? Pela cara dele eu já vi que era. Eu disse, irmã, me desculpe, me perdoe. Eu vou conversar com o Timóteo quando chegar em casa. E quando eu cheguei em casa, eu fui falar com o Timóteo, a gente foi, eu fui colocar ele para dormir, como sempre fazia, eu disse, cara, você pediu perdão à mãe dela, à mãe do Teteu, mas você agora tem que falar com o pai do Teteu. Ele disse, como assim, pai? Ele disse, ele tem um pai, você tem que falar com Deus. Você tem que pedir perdão a Deus, porque você, o Teteu, igual a você, é filho de Deus. E você bateu, cara. Eu nunca troquei tapa com ninguém, nunca bati ninguém, e tu tá fazendo isso. E o Timóteo foi entendendo que era preciso se arrepender. Aí eu disse, nós vamos orar agora, Timóteo. Você vai pedir perdão a Deus. E o Timóteo entrou naquela atmosfera e a gente foi orar. Aí o Timóteo começou, né? Eu disse, você vai ter que repetir igual a mim. Papai do céu, te peço perdão por ter batido. No Teteu. Eu parei aí, ele disse, no Fabiano, no Rodrigo, no Juliano. Sabe o que é isso, irmão? Ele entendeu o que é arrependimento. Ele entrou. É por isso que a Bíblia diz que a gente tem que se fazer como criança. Se fosse eu, provavelmente alguns de vocês, a gente confessaria aquilo que foi cobrado, né? Teteu, mas ele entrou. Eu fiquei... triste porque já tinha aquele histórico todo, mas eu fiquei feliz porque realmente ele tratou. Sabe, irmão, o verdadeiro arrependimento, ele não precisa de provas, de evidência. Não fique esperando ser acusado, ser apontado, que alguém flagre, que alguém mostre. Já tem gente que anda assim, né? Escondido, não pode mexer no celular, não pode mexer no WhatsApp, não entra nas mídias dele, a esposa se pegar é uma briga danada. Vive uma vida totalmente secreta. Se alguém um dia fizesse realmente uma quebra de sigilo bancário, telefônico na vida dessa pessoa, ia ver coisas terríveis. Mas o verdadeiro arrependimento não precisa disso. A pessoa vive essa vida diante de Deus, e isso agrada o Espírito Santo. E por último, o verdadeiro arrependimento, ele exige frutos dignos do arrependimento. Quando o arrependimento é verdadeiro, as pessoas notam a mudança. Sabe por quê? Porque a pessoa muda as suas atitudes. Eu não concordo, não acredito e desconfio de toda mudança que a pessoa diz o seguinte: quem não está notando é você, mas eu mudei. Quem não está percebendo é a igreja, mas eu mudei. Ninguém está vendo, mas lá no meu coração aconteceu a mudança. Não existe arrependimento sem mudança, sem frutos dignos de arrependimento. Era isso que João Batista dizia lá desde o começo: mostrem os frutos. E Jesus disse, pelos frutos o conhecereis. Você quer saber? Você viu no texto? Você se lembra ali do texto? O que que Deus disse? Deus foi falar com Elias e disse, você está vendo, Elias? Olha, cabe como está, cara. O cara mudou. Ele está fazendo jejum, ele se humilhou, ele rasgou o vestido. E a Bíblia nos diz, de maneira surpreendente, né? A Bíblia nos diz que Deus disse, e ele age com mansidão. Acaba brigão, rapaz. O cara era brigão, o cara era tiroteio, andava com 12 naquela época, entendeu? Uma 12, né? entendeu? Riscasse na frente dele, ele estava brigando. Mas Deus disse: agora como ele está? Ele é um manso. É manso. Olha como ele fala. Não é mais orgulhoso, soberbo. Tu está vendo isso, Elias? Ah, eu poderia ficar a noite toda com você falando sobre como Deus estava dizendo para Elias, dizendo: está vendo como valeu a pena teu ministério? Tu sofreu tanto, mas olha como o caba está mudado. Sabe, irmãos, o arrependimento, quando é de verdade, ele apresenta provas de arrependimento. Ele traz consigo atitudes que comprovam isso. Deixa eu lhe dizer, se preocupe se ninguém está sentindo por muito tempo que você não mudou. Capaz que todo mundo está errado e você está certo. Se o Espírito Santo está tocando em você, mesmo que alguém não veja, um outro está vendo. Deus está fazendo com que as pessoas sintam pelas suas atitudes, no seu falar, no seu agir, no seu pensar, que você realmente está arrependido. Né? Por isso Deus disse: não trarei desgraça durante essa época. Sabe, irmãos, tudo isso foi resposta à palavra de Deus que Acabe ouviu. Aqui está só uma frase, mas ela é longa. Elias trouxe pela última vez a palavra a Acabe, e ele ouviu essa palavra. Deus disse: eu vou trazer desgraça sobre você, eu vou dizimar todos os seus filhos, você, aonde você está, você vai morrer, e você não vai ser lembrado, a sua esposa Jezabel, os cães vão beber o sangue dela. Foi uma palavra tão pesada, mas o mais importante foi que Acabe deu ouvido a essa palavra. Quando é que uma palavra é pesada ou quando uma palavra é leve? Para falar a verdade, eu não tomo se uma palavra é pesada ou uma palavra é leve. Eu não conceituo para mim, Enoque, se uma palavra é boa ou não é boa. Se eu gostei ou não gostei. Para mim a diferença é palavra de Deus? É palavra de Deus? Então se ela é leve ou pesada, isso depende muito. Se você gostou ou não gostou, depende muito. O que é importante é Deus que está falando? Então nós precisamos prestar atenção. Sabe por quê? Porque Deus é extremamente sensível ao arrependimento. Nada toca tanto o coração de Deus quanto um coração arrependido. O salmista disse: a um coração quebrantado e contrito tu não desprezarás, ó Deus. Você quer entrar em conexão com Deus? Quer ter uma conversa agora online com Ele? Toque no toque, tá? Linha direta, sem precisar entrar em nenhum aplicativo, sem precisar nada. Quer conversar direto com Deus, sem intermediários? Ah, tem uma conversa que Deus gosta. É quando o camarada quer falar com sinceridade com Deus. E quer se arrepender, e quer tratar a vida, e quer dizer: Deus, eu realmente quero conversar com o Senhor. Eu realmente estou arrependido. Sabe, algum tempo atrás eu li que um pastor americano, ele foi pregar. E quando ele foi pregar, ele pregou a palavra de Deus. E ele falou que seja qual for, fosse qual fosse a situação, que as pessoas que estavam ouvindo ali, todos poderiam ser salvos e todos podiam mudar de vida. Foi uma bênção. Muita gente se converteu. Mas um homem na plateia não veio à frente. E aquele homem que não veio à frente, ele veio depois falar com o pastor. E veio falar com o pastor e disse: pastor, é o seguinte, ó. Todo mundo aqui podia ser salvo, mas eu não posso ser salvo. E o pastor disse: por que você não pode ser salvo? O sangue de Jesus é poderoso para fazer tudo isso. E aquele homem disse: pastor, eu não posso, porque eu estou há 18 anos trabalhando por uma grande corporação aqui nos Estados Unidos, e há 18 anos eu roubo meu chefe. Se eu for aceitar o Jesus que você está falando, eu vou ter que confessar isso e deixar isso. E sabe o que é que vai acontecer? Eu vou ser preso. Eu vou passar uma vergonha pública. Meus filhos, minha esposa, meus amigos, todos vão ser surpreendidos. Como é que eu posso aceitar Jesus? Da sua plateia, eu sou o único homem que não posso ser salvo. Você sabe o que aquele pastor disse para ele? Disse: meu amigo, você tem uma escolha diante de você. Você pode continuar caminhando como você está aí, ir para o inferno, ou você pode ir para a prisão com Jesus. E sabe de uma coisa? É melhor ir para a prisão com Jesus. É melhor que você faça com que sua família se envergonhe de você agora, mas brevemente, se alegre pelas suas atitudes, do que você ir para o inferno desse jeito. E aquele homem deu as costas para o pastor, porque ele não podia ser salvo, né? E quando o pastor estava no outro dia fazendo as malas para ir embora daquela cidade, lá do hotel, a recepção ligou para ele, disse: tem um senhor aqui querendo falar com o senhor, pode ir aí? Pode. E quando o pastor abriu a porta, era aquele homem olhou para o pastor, e disse: o senhor se lembra de mim? Disse: me lembro. Ontem à noite? Sim, eu estou lembrado. Ele disse: mas eu sou o homem que não podia ser salvo. Ele disse: eu me lembro. Aquele homem disse: olha, aquela conversa que o senhor disse para mim, que era melhor ir para o inferno com Jesus do que ficar assim do jeito que eu estou, não me deixou dormir de noite. E eu estou vindo aqui hoje à tarde para lhe dizer o seguinte: hoje de manhã eu entrei e fui falar com meu chefe. E eu disse: chefe, eu tenho que lhe dizer uma coisa. Ele disse: pode dizer. Ele disse: ontem eu fui ouvir um pregador. Eu disse: o chefe disse, e eu com isso? Ele disse: eu senti vontade de aceitar Jesus. Ele disse: e eu com isso? O senhor com isso é que eu me vi que eu tenho que mudar. Há 18 anos eu roubo o senhor. Ele disse: sabe o que é que aquele homem fez, pregador? Ele olhou para mim, apontou o charuto dele e disse: você vai ser preso. Ele disse: eu vou, mas eu vou para a prisão com Jesus. E eu dei as costas, pregador, para sair dali. E quando eu dei as costas para sair dali, aquele meu chefe disse: ei, vem cá. Eu voltei. E quando eu voltei, pregador, aquele homem disse o seguinte: ó, você não está sabendo, ninguém está sabendo, mas a nossa empresa está abrindo uma nova empresa em tal lugar, e disse o local ali daquele país. Eu estava me perguntando que homem eu colocaria lá, e eu não sabia, mas hoje eu tive a resposta. Porque se você teve a coragem, a ousadia de me dizer que passou 18 anos me roubando e agora você quer ser uma pessoa correta, você é esse cara, você é esse homem. E aquele homem naquela hora orou ali com aquele pastor, aquele pregador. Eu pergunto a você: você pode ser salvo ou tem alguma coisa que lhe impede? Você pode ser salvo ou tem alguma coisa que vai ser surpreendido? Você pode ser salvo ou tem algum telefonema que algum dia pode tocar dizendo alguma coisa sobre você que ninguém salva? Você pode ser salvo ou tem palavras que você tem deletado no seu WhatsApp, no seu Instagram? Você pode ser salvo ou tem algum telefonema que as pessoas não podem ver que você está recebendo? você pode ser salvo, ou tem alguns lugares que você está frequentando que não é possível aqui dizer. Você pode ser salvo? Ou tem alguns anos que tem alguma coisa que está pesando na sua consciência? Eu quero terminar lhe dizendo que você pode ter a mesma atitude que Joãozinho. Você pode tocar aquela música, Existe um Rio? Sabe, Joãozinho, a avó dele chegou para ele e disse assim: Joãozinho, vovó vai te dar um coração aqui de madeira e vai colocar esse coração aqui na sala. Toda vez que Joãozinho errar, a vovó vai botar um preguinho aqui, aquela brochinha, né? Vai botar aqui para Joãozinho ver que Joãozinho errou. E sabe, Joãozinho gostou tanto daquela ideia, mas Joãozinho foi logo surpreendido, porque daqui a pouco estava se enchendo de tanto preguinho ali, tanto preguinho, tanto preguinho, tanto preguinho, até o ponto que não cabia mais nenhum prego, não tinha mais nada que coubesse lá. Joãozinho fez aniversário e a avó do Joãozinho disse: o que que Joãozinho quer ganhar da vovó? Aí Joãozinho disse: Joãozinho sabe, vovó. Deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer que eu achei muito bonito o pastor Ari chegando com o netinho dele hoje na igreja. E eu vou dizer por quê. Que quando eu nasci, os meus avós, homens, já tinham falecido. E para mim é muito tocante a imagem de um vovô que cuida do netinho. Joãozinho disse: vovó, Joãozinho quer um pedido, tem um pedido para te fazer. E a vovó disse: o que que você quer, Joãozinho? Joãozinho disse: Joãozinho já errou tanto que não cabe mais prego ali naquele coração. E a vovó disse: pois não, então vamos lá pegar. E tirou todos aqueles pregos. E quando tirou os pregos, o que é que ficou? Ficou a marca, ficou tudo furado lá, tudo marcado. Joãozinho disse: vovó, não vai rolar assim. Faz o seguinte, dá outro coração para Joãozinho. Faz outro coração. Dá outro coração para Joãozinho. Deixa Joãozinho ter uma oportunidade de começar de novo, de recomeçar, de tratar a vida. E a vovó de Joãozinho fez um coração e deu para ele. Sabe, Deus quer dar coração novo se a gente se arrepender, se a gente chegar diante dele e disser: Deus, eu estou arrependido. Pense e acabe, cara encapetado. Mas quando a gente chegar lá no céu, você primeiro vai ver Elias, né? Vai ver Jesus, vai ver Elias, o Elias que foi arrebatado, nem viu a morte. Mas vai ter um camarada lá chamado Acabe, para que você pode cumprimentar. É marido de Jezabel. Ela morreu sem Jesus, mas Acabe se arrependeu dos anos dele de pecado. Eita, Acabe, escravo do demônio. Mas ele virou as costas para o pecado e se abraçou com Deus. Um coração arrependido, um coração contrito, Deus procura no nosso meio. Pastor, eu posso orar, pastor? Amém. Podemos ficar em pé? Ah, você não leve a mal o que eu vou fazer, mas por favor, feche os seus olhos. Eu sinceramente creio que o Espírito Santo está aqui. Eu sinceramente creio que Ele tem falado ao seu coração. Eu sinceramente creio que se Ele tocou a sua vida, está estabelecida uma conexão com o céu, para que você realmente tenha um novo começo, tenha um novo start. E você tem que aproveitar isso. Enquanto esse grupo canta, já que estamos autorizados pelo pastor Ari, vem aqui na frente. Vem aqui. É difícil, né? Talvez alguém vai te ver, vai te identificar, vai pensar isso. Deixa isso tudo de lado. E venha no nome de Jesus. Venha. Venha. Ora. Coloque-se diante de Deus. Ah, deixa eu te dizer. Das duas, uma. Ou você é falado lá no inferno, ou você é falado lá no céu. Biblicamente nós vemos Deus falando: você viu? Você viu? Deus falando com o servo dele. Deus quer falar sobre você. Deus está olhando para você. E no nome de Jesus, eu quero lhe convidar para você vir aqui na frente. Eu quero que você saia do seu lugar. Venha ter um encontro com Deus. Se Deus está chamando você, se Ele está tocando em você, venha nesse instante, enquanto nós cantamos. Fonte, fonte de águas vivas, do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir das tuas águas. Venha em nome de Jesus. Venha. Venha e fale com Jesus. De águas vivas. Essa fonte, Senhor. Amém. Eu não vou insistir, não é por força, não é por violência, e também eu não quero presumir algo que a mente pode sugerir. A sua realidade pode não ser a de Acabe, mas se o Espírito Santo tocou em você, se você foi chamado a atenção por algo que Ele lembrou a você, que Ele disse a você, não pode mais continuar assim. Deixa eu lhe dizer, não insista. Não insista. Não insista. Nós vamos cantar pela última vez. Eu vou pedir o pastor Ari vir aqui para orar por você. Eu quero pedir aquelas pessoas que chegaram aqui, venham mais para cá um pouco. Venham mais para cá, por favor. Venham mais para cá. Venha, pode vir. Deixa eu pedir a vocês o seguinte: não espere a gente orar. Não espere alguém orar. Converse com Deus. Fale, abra o seu coração. Pode chegar, pode chegar, pode chegar. Pode chegar. Venha, meu irmão. Venha. 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 Venha em nome de Jesus. Venha no nome de Jesus. Venha, chegue-se. Chegue-se. O Espírito Santo está olhando para você. Ele está indo aí onde você está. Ele está olhando para você. Ele está procurando a sua atitude, vendo como você tem lidado com essa situação. Essa é a hora. Elias estava no seu último instante com Acabe, e Acabe abraçou aquela oportunidade. Para beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior.
Eu quero fluir das tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.